Estás fixe, Mónica? Como é que estás? Que tal? Está tudo bem?
Tudo bem, tudo a correr, tudo a andar, muito trabalho.
Pois é, nós vamos querer falar disso tudo contigo. Olha, esta conversa vai ser gravada, este áudio vai ser gravado e vai passar na Rádio Universitária do Minho, que é uma rádio muito fixe de Braga, uma parceria que temos feito aqui com a malta.
Conheço,
É muito fixe.
conheço.
Olha, vamos já ir direto ao assunto, que a malta deve estar tudo de férias, não é? Deve estar tudo aí a passear ao sol. Tu estás a fazer
Toda a
agora.
gente, menos eu.
Olha, tu estás agora a fazer uma coisa muito fixe com a Jacinta e não só. E eu quero saber isso tudo e a malta também. E não se esqueçam que podem e devem participar aqui no ícone com o ponto de interrogação que está no canto inferior direito. Já tenho lá algumas perguntas a chegar. Como é que está a rolar isso? Tens estado a tocar com ela, a cantar com ela? O que é que estás a fazer?
Este projeto era uma. O projeto começou de uma ideia, porque entretanto com o Covid, né, em 2019, tudo parou. E eu já tinha uma data de datas marcadas. Portanto, quando eu cheguei a Portugal, surgiu a oportunidade de estar com uma amiga minha de infância, e visto que eu já tinha feito Casa da Música, desde os meses a que eu faço músicas, apresentações, faço todos, quando lanço um álbum, faço lá as apresentações, já havia Festival de Sangue, a segunda vez que eu iria, e se fosse, iria à solo outra vez. E, portanto, surgiu a ideia de me juntar com uma outra cantora, que foi a Jacinta. E, portanto, e fiz que é um mix entre o jazz e o meu mundo eletrónico. Eu vou ao mundo pop, soul, não é? E junto desta... As minhas bases são de jazz também, portanto, eu não ando muito longe desse mundo e, portanto, achamos piada e resolvemos fazer esta tour.
Eu estou muito curioso porque eu ainda não estou assim completamente a par. Eu vi que tu estavas a fazer, eu estou muito curioso, gostava de ver. Olha, Jinho. E tu te falaste em eletrónica, ou seja, o que é que precisamente tu estás a manipular na eletrónica?
Eu estou a despir. Quem foi ver o concerto da Casa da Música achou muita piada, porque de facto as pessoas ouvem os meus temas e conhecem a minha música da forma que ela é, não é? Que está nos discos, da forma que eu a apresento no palco. E o que é que eu fiz para esta tour? Foi despir as minhas músicas. Portanto, o que eu estou a levar ao palco é a essência da minha música, que é exatamente como eu começo a fazer, como eu a escrevo. Eu escrevo sempre a música ao piano. Portanto, é o meu instrumento, é o piano. E, portanto, é exatamente isso que eu quis levar. Despi-las e levá-las exatamente como elas, como eu as componho e como elas me soam à partida e no momento em que eu as estou a compor. Então, levei o Eurico Amorim, tocamos há 22 anos juntos, e o Aurelien Lino, que também é meu irmão do coração e que tocamos também há muitos anos juntos. E, portanto, são duas. É estar em família no palco, não é? Com essas duas pessoas. É estar na minha sala de estar, é como estar a compor na minha sala de estar e estar ali à vontade com o público.
Sem dúvida, é muito fixe. Vocês já magicam qualquer coisa de poderem gravar qualquer coisa ao vivo ou fazerem qualquer coisa, ou ainda é muito precoce falar?
Talvez. Não, não pensamos nisso. Talvez façamos qualquer coisa ao vivo. Quer dizer, nós temos gravado estes últimos concertos, nós temos feito sempre gravações ao vivo, para ficarmos com o registro, mas não tínhamos pensado nisso, para levar para um disco. Mas talvez com um novo tour, talvez se calhar não seja com esta tour, porque senão vai ser muito em cima, não é? Mas no próximo, talvez. Estou aqui a ver, aqui o passaporte diz que o Golden Days vai ser lindo com a orquestra. De facto, é um dos temas que foi o arranjo. Foi feito pelo Telmo Marques há uns anos largos, quando eu lancei o meu disco, e de facto com a orquestra soa maravilhosamente bem o Golden Days, com um arranjo de sopros, e todo o arranjo é maravilhoso. O Telmo Marques é brilhante, não é? Uma mente brilhante.
Imagina, malta, vocês, quem puder, quem estiver perto não pode perder isto, e vocês, quem está aqui a participar e está a escrever também no feed, podem enviar as vossas perguntas à malta que ainda não sabe, que há aqui um ícone com um ponto de interrogação no canto inferior direito, ok, malta? E vocês podem enviar as vossas perguntas aqui diretamente para a Mónica. Eu quero saber muita coisa e vamos estar aqui pouco tempo, porque é uma semana a abolir. Eu fugi esta semana porque era uma semana em que eu sabia que eu podia fugir, é assim, às vezes a malta pergunta, mas tu... Como é que tu fazes com férias? Eu digo, é quando eu posso, eu fujo. E depois. Porque nunca sei quando é que vai ser.
Eu não tenho férias, Não tenho férias.
Esta semana...
As minhas férias são... é quando eu tenho tempo para parar e para compor. E neste momento é o que eu estou a fazer. É onde a minha mente viaja e viaja longe. E, portanto, não paro para fazer férias, porque é exatamente o oposto de toda a gente, não é? Que no momento em que toda a gente está a fazer férias, é o momento em que eu mais trabalho também. Mas neste momento o que eu estou a fazer é estou a compor. Estou a compor 60 minutos para um filme de música, tocando assim com a cabeça por todo lado, a vaguear por todo lado. São 60 minutos de música onde a banda sonora é minha, são músicas minhas, sou eu que estou a compor, letra, música, tudo. Então, neste momento estou assim atolada de ideias e estou naquela fase criativa de não parar. Portanto, esta música, isto vai sair num filme e talvez as exibições vão ser feitas em Cannes, em Tóquio, em New York. E pronto, e talvez por aí fora, quem sabe.
Isso é muito fixe, muito, muito, muito fixe. Já temos aqui, é uma revelação quase em primeira mão, ou não? Ultimamente temos aqui sempre coisas exclusivas.
É uma revelação quase em primeira mão. Quase. Assim como o meu projeto, que é este projeto aqui, que é o Mola by Moni.
Eu ia-te perguntar sobre isso, exatamente.
Mola by Moni, projeto que eu... Pronto, eu sou daquelas pessoas que não para. E tenho muitas ideias, mas ponho-as em prática. E, portanto, quando cheguei a Portugal, depois do Covid, aliás, eu cheguei, ainda estávamos naquela fase de pandemia, cheguei a Portugal, ainda estava meio parado, meio fechado. E eu não sou pessoa de parar. E, portanto, esta marca Mola by Moni, eu comecei no Canadá e resolvi trazê-la para Portugal e estabelecê-la aqui. E, portanto, é uma casa de 1920, onde tem um bar onde nós fazemos concertos ao vivo, tem alojamento local, tem uma galeria onde nós fazemos, e já estamos aqui com uma exposição de um espanhol, Xavier Ferrer Chastes, e temos um espaço de jardim maravilhoso, enorme, onde nós costumamos fazer também música ao vivo, eventos e tudo o que seja. É uma casa cultural, basicamente. Uma casa onde abraça a cultura. Transpira a história esta casa.
Que fixe, malta. Façam um favor de seguir aí no Instagram, Mola by Moni. E eu já sei que é no Porto, mas se quiseres dizer aqui à malta morada, também acho que é sempre fixe a malta perceber aí o ouvido do Porto e etc.
Esta casa fica perto do famoso Stop, mais um sítio onde abraça.
Ainda por cima.
Abraça muitos músicos, não é? Exatamente, fica exatamente na rua em frente ao Stop, perto do campo, na sede do metro do campo 24 de agosto, que é a Rua Ferreira Cardoso, número 72. Portanto, eu convido toda a gente a aparecer aqui.
Ainda por cima, com música ao vivo, eu vi que vocês têm tido muita música, têm tido também muita música do Brasil, também, se não estou em Cabo Verde, etc, etc, não é? Ainda por cima.
Temos a Jacinta também para socar, com o projeto dela com o Ani Bastos, tivemos o Mico da Câmara Pereira, tivemos. Isto é um sítio de música, não é um sítio eclético, não é? Não é um sítio também de impor barreiras, nós vamos só fazer este tipo ou este género. Portanto, nós abrimos a porta a toda a gente, a todos os estilos de música, a toda a arte e exposições de cultura, poesia, tudo isso está aqui nesta casa. Eu não podia deixar de ser, não é? Eu como artista tinha que fazer uma casa destas. Não podia ser castradora, não é? Eu abro a porta a toda a gente.
Sem dúvida, olha aqui o passa por Pete, não sei muito bem dizer, desculpa, estava aqui a perguntar se há algum disco a solo da Mónica no horizonte, está aqui a pergunta aqui embaixo.
Sim, é o próximo disco de, vai ser o próximo disco, este disco que eu estou a acabar de gravar, estes 60 minutos de música, vai ser um disco também, e portanto o disco é um projeto global. Que é eu estou a compor para os 70 minutos de filme, mas este filme vai dar origem ao meu disco, ao meu próximo disco. Portanto, é tudo, todo, faz parte de todas as minhas vivências e por onde eu andei, por onde eu andei, é quase como uma história e vai estar aí.
Olha, eu ia-te perguntar isso, da última vez que falei contigo, estavas no Canadá e falamos sobre essa coisa de estar com amigos, de tu precisares muito do lado social para também te inspirares e não sei, etc. O que é que tem mudado? O que é que mudou desde então? Como é que tem sido este regresso?
Este regresso é muito bom, o regresso a casa é sempre muito bom, não é? Até porque estou cheio de projetos e, portanto, tenho estado com as pessoas, tenho estado com novas pessoas, tenho descoberto novas pessoas, novas coisas para fazer e, portanto, este projeto de voltar outra vez a Portugal tem sido absolutamente maravilhoso. Diferente, engraçado, porque eu senti a cidade radicalmente diferente. Foram quase 9 anos fora e foram... A cidade mudou muito. A cidade mudou para uma coisa diferente de quando eu saí daqui, não é? Quando eu saí daqui, a cidade estava mais parada, era uma cidade mais fechada. Neste momento há muita coisa a acontecer, há muita arte, há muito empreendedorismo, há muita coisa a acontecer. E, portanto, é uma cidade mais movimentada. Aquilo que eu imaginava, não é? Quando eu saí daqui, quando eu falava às pessoas da minha cidade, a minha cidade é parecida com esta, mas com um bocadinho menos de não de dinamismo, mas de movimento, não é? Neste momento não, neste momento não está assim, é uma cidade bastante enérgica e cheia de atividade.
Muito bom, eu tenho uma curiosidade pessoal, eu agora, sabes que agora estou muito próximo do Porto, tenho estado a fazer quase meio da semana no Porto, meio da semana em Braga e creio que vai continuar assim para o ano que vem. E eu sempre convivi muito com, eu tenho muitos amigos do Porto, de Braga que vivem no Porto, etc, mas também perdi um bocadinho o fio à meada, ou seja, Braga estava com uma movida muito interessante antes da pandemia. Depois as coisas agora estão um pouco, sendo que a cidade está ok, mudou, é como tu dizes, mas eu tenho muita curiosidade para saber o que é que se passa no Porto, porque eu sinto que o Porto está a fervilhar novamente, ou seja, é o que tu dizes, há muito espaço, há boa programação, e apesar de tudo, culturalmente, no, sentes que culturalmente há uma grande influência também do Brasil, ou seja, e que isso é sempre importante e positivo.
Claro, do Brasil e não só, né? Nós temos claro que do Brasil, nós tivemos muita imigração desse canto do mundo, mas temos muita imigração de todo lado. E, portanto, agora sente-se muito, muito aqui no Porto, porque há um trend, quase uma trend de vir ao Porto e de conhecer as caves e de conhecer o rio, o Douro e conhecer o Douro vinhateiro e não sei o quê. Eu acho que é sempre bom a imigração com as coisas boas e com as coisas más que trazem sempre coisas boas e más, não há hipótese, mas trazem muita coisa boa, nomeadamente a cultura, uma outra forma de ver a arte, uma outra forma de fazer a arte. E essa forma de fazer arte, muitas vezes misturada com outra forma de fazer arte, dá uma nova visão, não é? E, portanto, é o que está a acontecer neste momento, que eu acho. Há muitos músicos a fazerem muita interligação com o Brasil, com as raízes brasileiras, com música portuguesa, e isso é efervescente. De facto, nós estamos, em termos culturais, eu acho que nós estamos numa efervescência brutal. Eu acho isso bonito.
É muito interessante, não é? É muito interessante ver que a malta que chega a Portugal e que está aqui há 2 anos, 3, 4, e que de facto começa a haver um grande interesse pela música popular, pela raiz, ou seja, eu acho muito interessante isso porque é a minha opinião pessoal, ok? Porque eu também trabalhei muito na questão da raiz, dos ritmos, ritmos tradicionais e tudo mais, e eu sempre achei que havia um certo desfasamento nosso, ou seja, da malta que estava a trabalhar aqui há muito tempo, radicada em Portugal, havia um certo desfasamento e agora tem havido um novo interesse, talvez nos anos 70 tenha havido assim um boom de ir buscar coisas populares e tradicionais, e agora acho que está a haver um novo, mas diferente, em que já se misturam, lá está, a eletrónica, Portugal, Brasil, etc. Eu acho que poderemos estar, acho que poderemos estar, em virtude, podemos estar perto de algo muito interessante acontecer em Portugal, do movimento musical em Portugal?
Eu acho que basicamente, eu acho que essencialmente nós estamos a dar valor ao que temos, ao que nós temos e ao que nós sempre tivemos. Talvez um bocadinho pela influência de outros países também, porque outros países dão muito valor ao que é da terra, ao que é feito nos outros países, nos países nativos deles, e portanto se calhar estamos um bocadinho a reaprender o que é gostar, o que é nosso e não importar o que é dos outros, tanto, não digo que não se faça, mas eu acho que estamos a reaprender a gostar daquilo, das nossas essências e daquilo que nós temos, e porque sempre tivemos e sempre tivemos bom, e portanto se calhar não dávamos era tanto valor. E o que eu acho agora, e que neste momento o que acontece e que traz muito boas coisas para o futuro, é que a nova geração, e eu digo a geração inclusivamente do meu filho, que tem 10 anos, já aprecia e dá muito valor às coisas portuguesas. E isso vai crescendo, não é? E ao crescer e vai ficando, portanto, fica, é intrínseco, não é? Acabas por amadurecer ser essa ideia e vais sempre gostando e gostando mais e gostando mais. E eu acho que é essa a grande diferença entre os anos, talvez os anos que passaram anteriormente e agora, é que nós estamos a dar valor às nossas coisas, verdadeiramente, com mais confiança, assim como os espanhóis fazem, não é? Os espanhóis são peritos em exportar a música, em exportar a comida, em exportar em o que é Espanha, e nós neste momento estamos a fazer isso, finalmente estamos a fazer com orgulho, exportar tudo aquilo que nós temos de bom.
Sim, creio que disseste uma palavra importante, é verdadeira, é genuína, ou seja, é honesto. As pessoas estão a fazer isso não para atingir algum fim, estão a fazer isso já porque já está, já é uma mistura de influências, é como tu dizes, em vez de ser só o soul, ou jazz, ou blues, ou reggae, ou música eletrónica, e tudo está lá na mesma. Mas também está lá alguma coisa portuguesa, ou seja, que isso é curioso, eu acho que isso vai enriquecer, sem dúvida, sem dúvida. Olha, por falar nisso, nós hoje, e não vamos estar muito mais tempo por aqui, nós aqui no Emergência, o que temos estado a fazer, o que tenho estado a fazer com a Rádio Universitária, olha, já lá vão cerca de 40 referências emergentes, quase todas emergentes, umas mais, outras menos, o que é incrível de ver, sabes? Todas as semanas eu vejo projetos incríveis, super interessantes, com qualidade. Portugueses que estão a surgir. Acho que é também uma fase como nos anos 90, talvez, que é também a minha opinião pessoal, já falámos disso na última entrevista, que havia muitas bandas, havia muita cena de banda, e agora há muitos. Acho que estamos numa fase parecida, acho que estão a surgir muitos projetos. No outro dia falava disso com a malta, que parece-me que há menos bandas agora, nomeadamente no Porto, mas também em geral no país. Ou seja, a malta está a fazer mais carreira em nome próprio ou coisas desse género. E penso que talvez venha a haver mais bandas nos próximos tempos. Não sei se tu achas também.
Talvez. Eu acho que as pessoas pararam um bocadinho com esta paragem obrigatória, não é? Que nos fizeram parar. Acabaram por pensar exatamente aquilo que queriam fazer, não é? Tivemos todos tempo para isso. E, portanto, se calhar surgiram novos projetos noutras áreas, assim como surgiu o Mola by Money, se calhar muita gente deixou ou tentou ou percebeu que se calhar aquela área não era aquela que queriam seguir e seguiram por outras áreas. E, portanto, se calhar é isso que estás a sentir, não é? Eu conheço muitos músicos que deixaram de ser músicos por uma questão financeira. Por uma questão financeira, que é triste. Que é triste, porque a vocação dessas pessoas é ser músico, mas por questões financeiras deixaram de. Ainda não nos apoiam da maneira que deviam apoiar a classe artística. Por exemplo, no Canadá é suportado. Quem quiser fazer um disco, logo que seja um disco em condições e que seja aprovado, o Estado apoia com dinheiro para gravações, para fazer tours, para alojamento fora do país, para exportar, para tudo. Músicos, está aqui uma pessoa a dizer músicos e técnicos e etc. E sim, estou a falar de músicos, mas eu quando falo de músicos, falo. Músicos engloba, eu não separo músicos de técnicos de roadies, não separo nada, tudo é música para mim e estamos todos juntos. E, portanto, sim, é verdade que toda a gente nessa situação e que muitos técnicos também deixaram de poder exercer a sua profissão e aquilo que mais gostavam de fazer. Nós, por exemplo, o nosso país devia nos apoiar mais em termos artísticos.
Sem
não
dúvida.
Faz. Porque há verbas para isso. Há verbas para isso. Há sim. verbas para a cultura. Deviam ser mais explícitos, por exemplo, no sentido em como apelar a esses fundos culturais, por exemplo, e não complicar em termos burocráticos, porque há muita gente que nem sequer às vezes pensa como é que eu vou fazer isto, como é que eu vou apelar a esses fundos, porque nem sequer sei preencher essas coisas tão burocráticas. Mas existem e depois ficam para lá e ficam sempre para as mesmas pessoas também. E muitas vezes também são só dedicadas ao mesmo nicho, ao nicho clássico, que é uma coisa se calhar podiam expandir mais os horizontes e tentar perceber o que é que nós também podemos para o país, trazer para o país o soul, o pop, o hip-hop, todos os tipos de música, não só um.
Sim,
comparativamente. Claro que estamos a comparar dois países. O que eu estou a dizer é que no nosso cantinho, ao nosso nível, que nós poderíamos fazê-lo também.
Sim, e tens razão, e há vários exemplos práticos de quando um concurso ou um apoio é veiculado, é bem comunicado e é organizado, há muito de gente a concorrer e é tudo transparente e como se feito, por exemplo, as IDA, coisas desse género. E depois quando há um fundos imenso, é bailado, e não estou a dizer, mas é que tu dizes, a música nem lá está, ou seja, é ICA, música erudita e tal. E de facto, sim, de facto, isso é que é sinónimo de evolução, é o que estavas a dizer, a nossa música eletrónica, o nosso fado, o nosso hip-hop, também representa o nosso país, ou seja, e está muitas vezes em festivais por todo o mundo, ou seja, seria mais do que, faria mais do que sentido, porque é um investimento, no fundo, que o país faz, é o que o país está a fazer.
Claro. Depois há comentários de pessoas que dizem, por exemplo, epá, fui ver um concerto de uns gajos canadianos ou de uns, que deram um concerto brutal. Pois nós também podíamos fazer, se nós tivéssemos o mesmo apoio e a mesma tranquilidade que essas bandas fazem, que têm, essas bandas vão para fora e conseguem exportar a música dela, porque o país tem todo o interesse em levar o nome do país para fora do país deles. E nós também deveríamos ter. Nós deveríamos ter esse orgulho também e levar o nosso país na eletrónica, no hip-hop, no soul, na música tradicional, em tudo. Não há só um nichozinho que é como tu dizes, que representa. Não pode haver
Sim.
isso. Não deveria haver, mas infelizmente ainda estamos aí. Talvez daqui a uns anos vá haver essa mentalidade e vamos haver mais abertura.
Eu acho que vamos conseguir, porque tu deves concordar, nós temos músicos incríveis, cada vez mais, e um país com esta dimensão, com este tamanho, ter tantos músicos super interessantes, acho que cada vez vamos ter melhores músicos, é o que me parece, pelo menos eu falo dos bateristas, coisas incríveis que temos tido em várias épocas diferentes, todos diferentes, e vamos ter cada vez mais, e vai ter que ser, vai, vamos ter que forçar.
Temos que forçar. Persistir, olha, eu dei, por exemplo, o nome da minha tour, desta tour, pois a Cinta foi Resiliency. E é exatamente isso que os músicos, onde os músicos se situam, não é? Nós somos resilientes, estamos aqui, estamos para ficar e felizmente é de paixão e, portanto, resiliency.
Sem dúvida, olha, está aqui o Rui Moreira a dizer, e por que não fazer estes diretos no Mola by Money e noutros locais semelhantes? Era uma boa. Era uma boa e simples forma de ajudar locais de cultura, diz o Rui. Nunca se sabe, olha, é uma boa ideia. É uma boa ideia. Sinceramente, eu já pensei nisso, sabes que esta emergência, este programa de emergência tem apoio, tem sempre um apoio para o grafismo. Eu procuro sempre que tenho apoio de negócios locais de Braga, do centro, porque eu gosto muito da vida do centro, da mercearia, e eu vivo no centro também, eu gosto de conversar com essa malta e faço questão de ter tido sempre apoio. E uma das ideias que eu já tinha tido era fazer também os diretos nos locais que apoiam também, de alguma forma. Nunca se sabe, é uma coisa que fica aí para se pensar. e para se desenvolver.
A porta está aberta. E quando quiseres fazer cá um direto, estamos aí.
Olha, muito obrigado. Vamos combinar isso, que eu ando sempre aí com o pé no Porto. Brevemente já vou estar aí. Muito bem, Mónica. Olha, não te vou tirar mais tempo. Vou-te mandar beijinhos e abraços também para a Otília, que por vezes falamos. E temos que combinar um encontro para breve no Porto. E agradecer a toda a malta que está aqui. Agradecer mais uma vez por teres aceitado o convite. Deixo-te os minutos de despedida para deixares mais alguma mensagem.
Sim, olha, eu aprecio quando as pessoas vão aos concertos e interagem connosco. Acho que o nosso público neste momento está mais com mais sede de ver concertos e de estar nos locais. E, portanto, essa interatividade que no último concerto na Casa da Música eu tive com o público e que foi quase uma sala de estar da minha casa, mas com toda a essência do concerto, é maravilhoso. E é maravilhoso as pessoas cada vez mais se sentirem alegres e interagirem com o artista. Que havia na década dos 80, 70, 80, as pessoas se calhar retraíam-se mais, tinham vergonha de interagir. Neste momento, não. Apareçam nos meus concertos, interajam, gritem, abracem, façam tudo o que quiserem.
Fica aí uma boa mensagem para terminarmos. Apareçam, divirtam-se, dancem, apoiem a cultura, porque a cultura
é
muito obrigado. Eu perco-te aqui uns segundinhos, não sei se tu me consegues ouvir bem.
Consigo, às vezes há uns segundinhos que eu te perco, mas consigo.
Boa. Pronto, olha, muito obrigado mais uma vez e até breve.
Obrigada à malta que aderiu e que esteve aqui a mandar mensagens pelo chat. Obrigada aí. E apareçam vocês também no Festival de Ceia, dia 3 de julho. Espero por vocês lá. É um belo sítio para irem visitar também Ceia.
Muito bom. Mónica, beijinhos. Muito obrigado. Até breve. Fica bem.
Beijinhos. Obrigada. Obrigada, Bruno.